raggiungi, se fa, sia con te stessa.
Bola pro Mato, o programa esportivo de todas as torcidas.
Eu não sou seu.
Salve, salve, amigos da PUC Minas. Eu sou o Anderson Luiz e este é o Bola pro Mato, o programa esportivo de todas as torcidas, que hoje conversa com o professor de Educação Física, Roberto Nunes, que vai falar do projeto que ele desenvolve nas escolas de Belo Horizonte, das práticas esportivas dentro das universidades e muito mais. Acompanhe.
Então, Roberto, qual é o nome desse projeto que você desenvolve aqui e como que ele funciona?
Exatamente, é o projeto Fim de Semana Esportivo na Escola. Ele é um projeto já com duração em torno de 7, 8 anos. É um projeto pioneiro e hoje as escolas estão buscando esse tipo de situação porque o aluno está com problemas de onde praticar o esporte no fim de semana. Alguns têm os clubes, mas nem todos possuem os clubes. Então aqueles que não possuem os clubes, eles vêm para o espaço físico esportivo da escola, onde eles desenvolvem as suas atividades esportivas. O projeto, ele funciona aos sábados, de 7 horas da manhã às 4 horas da tarde, fazendo um rodízio dos alunos da escola de acordo com a seriação. Por exemplo, eu começo com os alunos de terceira e quarta série, que são crianças de 9 anos, 10 anos, às 7 horas da manhã. E de hora em hora, ou hora e 10, hora e 10, isso muito a critério da escola, você vai aumentando a seriação, você passa para a quinta série e você chega até o ensino médio. Nós finalizamos aqui de 15 às 16 horas com o terceiro ano do ensino médio. Eles encontram no sábado, no horário das 15 às 16 horas, um momento de descontração, hora que eles se encontram com os outros colegas, jogam voleibol, jogam futebol. Na pior de todas, quem não gosta, vem aqui para bater um papo, para se encontrar com os amigos. Enfim, é essa forma que funciona o nosso fim de semana esportivo na escola.
E os campos de várzea, os espaços dedicados ao lazer, estão cada vez mais escassos aqui em Belo Horizonte. Abrir as portas da escola para os jovens e adolescentes é uma saída?
Com certeza. Inclusive, o projeto foi fundamentado em função da escassez dos campos de várzea, da violência que impera ainda nos campos existentes, né? As escolas estão buscando essa nova iniciativa e trazendo o aluno que já vem de segunda a sexta-feira para o espaço escolar, ele vir também no sábado e no domingo para as suas práticas esportivas.
E aqui, existem campeonatos intercolegiais dentro de Belo Horizonte? Se existe, quais são as modalidades que são disputadas? Se fica só com futebol, vôlei, ou tem outras modalidades que não são tão conhecidas? E como que faz para poder participar desses campeonatos? Escolas estaduais participam?
Olha, na cidade de Belo Horizonte, que eu tenha conhecimento, o campeonato intercolegial patrocinado pela prefeitura era o antigo torneio do centenário, que mesmo pós-centenário, ele ainda sobreviveu aí por 3 ou 4 anos, mas me parece que no momento ele está desativado. Ou seja, do poder público, da iniciativa pública, municipal e estadual, não existem competições esportivas. Pelo menos não tem chegado nenhum convite dessas instituições. Existem os torneios escolares promovidos pelas escolas católicas, pela AAEC. Ainda existe na modalidade de futebol, futsal, voleibol, basquete e handebol. Não existe atletismo, natação, xadrez, enfim, modalidades individuais. E existem as iniciativas privadas, como principalmente um potencializador de competições na cidade de Belo Horizonte, é o Centro Zico de Futebol. O Centro Zico se alia a algumas empresas, como o Banco Mercantil do Brasil, a Coca-Cola, e formam torneios, principalmente na área do futebol. Aí já não é uma área muito diversificada em outras modalidades. O que está faltando no momento é a iniciativa pública. Os nossos governantes municipais, estaduais, investirem. Portanto, se para a escola particular já não existe esse tipo de atividade, a escola pública, então, está completamente abandonada.
Geralmente, os países que são potências olímpicas, eles possuem escola em tempo integral, sendo que uma parte do tempo é dedicada às práticas esportivas. A própria Cuba é um exemplo disso. Essa seria uma alternativa interessante para o Brasil, apesar dos problemas econômicos de se implantar um tipo de projeto como este?
Não tenha dúvida disso. Cuba é uma potência no esporte, né? Qualquer tipo de esporte, até o futebol hoje em dia eles estão tentando alguma coisa. Você veja hoje o grande exemplo, a China investindo maciçamente para os Jogos Olímpicos de Pequim. É uma pena que o Brasil ainda tenha os seus severinos, né? Que com seu nepotismo empregando filho, cunhado, irmão, amigo e deixando o esporte de massa aí ao Deus dará. É uma pena, eles teriam tudo para investir no esporte, os nossos talentos são natos, você pode pegar aqui de uma gama aí de 250 garotos que passam aqui nas nossas mãos no fim de semana, você tira aí em torno de 20 a 30 atletas em potencial no vôlei, no basquete, no handebol, no futebol. Mas as autoridades não veem isso. Os objetivos deles são outros, aos quais não me interessa. Infelizmente, eu não posso mudar essa situação. Eu tento mudar o que eu posso dentro da minha comunidade, da minha realidade. Mas no espaço estadual, federal, eu sou um grãozinho de areia na beira do mar e eu não vou mudar essa situação, agora é uma pena.
As universidades brasileiras, até alguns anos atrás, eles tinham a prática de educação física como obrigatória. Isso hoje não acontece mais. Será que a falta de tempo, incentivo, contribui para aumentar o sedentarismo e o estresse, na sua opinião?
Com certeza, mas aí você vai na UFMG, eles têm um centro de excelência, né? Eles só falam em pesquisa, eles só falam nas palavras acadêmicas, mas isso tudo dentro dos departamentos, como eles dizem. Na prática, não acontece nada. Aliás, até os próprios alunos da Faculdade de Educação Física saem mal formados, mal informados. Não existe um projeto que busque levar as crianças para dentro da prática esportiva na universidade. Eles saíram com uma história de que aqui em Belo Horizonte seria feito um centro de excelência de treinamento de alto nível. Isso não passou do papel, você não vê nada na prática. Eles estão bem empregados nos grandes clubes Atlético, Cruzeiro e o próprio América. Você pode ir lá, que os fisiologistas são professores da universidade. Eles estão lá por alto salário, eles não estão lá buscando a eficiência acadêmica, eles não estão lá buscando a cooperação da comunidade, eles não olham nada disso. Eles só veem o lucro e o objetivo maior, que é o status de universidade. Agora, isso tudo, infelizmente, é uma grande balela. Não existe investimento na área esportiva universitária, é um outro grande foco. Você veja que nos Estados Unidos, as grandes potências do basquetebol norte-americano buscam os atletas nas universidades. Aqui você só pega o universitário querendo fazer festa, show de rock, balada, luau. E a prática esportiva mesmo, pode ir lá, pega o seu microfone, dá uma passada lá. Eles vão falar em excelência acadêmica, palavras assim maravilhosas. Você vai sentir num meio muito bonito, mas na prática eles não saem nem de dentro das salas e dos departamentos deles. Se bobear, eu venho de Juiz de Fora. E eu brincava muito lá, porque lá nós temos também a Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF. Eu falei e falo que o dia que eu for a Juiz de Fora e ver uma aula de futebol no estádio da Universidade Federal, bem dada por um bom professor da universidade, com os alunos da universidade, eu vou comer todo o gramado que tem lá, porque até o gramado fica alto. Nem a grama eles perdem o tempo de cortar, fica em estado de abandono.
As práticas de atividades esportivas são importantes aliados da saúde. Qual a carga diária de atividades físicas que uma pessoa comum deve ter para fugir do tão temido sedentarismo?
Olha, a atividade diária, geralmente, o médio, a base média, é em torno de 50 minutos a uma hora. Você gasta aí uma média de 10 minutos num bom alongamento, 30, 40 minutos da parte aeróbica, que pode ser a caminhada, pode ser um trote, pode ser uma pedalada, pode ser uma nadada, enfim, várias atividades que você possa fazer sozinho, por sua própria conta, mas aí uns 5 a 10 minutos de trabalho de reforço abdominal e um volta calma, mais um alongamento, mais na parte de relaxamento. Então eu acredito que uma base diária de 50 minutos a uma hora seria o ideal para o ser humano. E você não precisa fazer todos os dias, você pode fazer um dia sim, um dia não. Você faz a sua atividade num dia e descansa no outro. Isso para combate ao estresse e ao sedentarismo. Se a pessoa quiser se preparar para algum tipo de atividade atlética, como corridas de rua, né? Algumas atividades desportivas, a gente aumentaria um pouquinho essa carga de trabalho em torno de mais meia hora, 40 minutos. Isso é o ideal necessário.
Está chegando ao fim o Bola pro Mato, o programa que tem apresentação e redação de Anderson Luiz e edição de Cristina Lacerda. Bola pro Mato, o programa esportivo de todas as torcidas.
Rádio Intervalo.
A rádio onde você faz e acontece.